Boa tarde a todos. Contamos mesmo com a ajuda do Senhor para aquilo que estaremos lendo agora, meditando. Pois se o Senhor não nos ajudar e se o Espírito Santo não falar com cada um de nós pela sua palavra, teremos um tempo aqui perdido. Mas nós esperamos mesmo que o Senhor seja honrado entre nós, sua palavra seja recebida em nossos corações. Vamos ler primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Agora, capítulo 3. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Apenas esses versículos, que o Senhor seja honrado pela sua palavra. Quando lembramos de uma epístola no Novo Testamento, ou de algumas epístolas em que são mencionados muitos problemas, nós lembramos sempre de Corinto, também lembramos de Gálatas, e normalmente nós não gostamos de estudar, de mencionar, de ouvir sobre problemas, os problemas aqui mencionados, pois problemas são tristes, problemas causam tristeza, causam amargura. E já passamos por tantos problemas na nossa vida, tantas dificuldades, e que não queremos ouvir nem mais um problema no nosso dia a dia. Mas o Senhor fez questão de registrar muitos problemas desta igreja aqui em Corinto. Uma igreja muito problemática, pelo menos registrado aqui nesta primeira carta. Uma igreja de Deus, com muitos problemas. Sim, é possível, infelizmente, em um lugar onde Deus habita, um lugar onde o Espírito Santo faz morada, um lugar onde é propriedade de Deus, haver problemas, haver dificuldades, e problemas até mesmo graves, problemas que tiram sono, problemas que de fato causam tristeza aos nossos corações e principalmente ao Senhor Jesus, ao Senhor da obra. Não eu preciso aqui lembrar os irmãos estão bem certamente inteirados sobre os problemas desta igreja em Corinto. São muitos, eram muitos listados aqui nesta primeira carta. Mas eu queria apenas falar um pouco sobre um problema que tem atravessado a história da igreja e tem chegado aos nossos dias como algo que está bem presente em cada igreja. Eu penso que se formos sinceros, se formos parar um pouco e considerar cada localidade onde nós nos reunimos, vamos perceber que é um problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia, aonde nós nos reunimos. Não importa o número de irmãos, membros de uma localidade aonde o Senhor tem nos convocado ali para reunirmos ao nome do Senhor Jesus, é um problema recorrente. Mas o Senhor fala muito sobre este problema, mas também nos dá solução para ele. E também tem ordenado, tem nos dado a orientação clara na sua palavra, que nós devemos consertar esse problema. Devemos procurar na sua força, na sua sabedoria, segundo a sua palavra, não incorrer neste mal. E este mal é a falta de unidade, a falta de harmonia, a falta de união do povo de Deus. Aqui, Paulo está escrevendo esta primeira carta, motivado por duas informações, duas pessoas, uma família, primeiramente, depois ele recebe uma carta, mais para frente, no capítulo 7, ele vai mencionar isso. Mas essa primeira carta ela foi motivada pelo conjunto de informações que ele recebeu. Primeiramente de uma família. Família de Cloé. Aquela família, ela pertencia àquela igreja ali em Corinto. E foi aquela família que levou aquelas informações para Paulo. E certa vez eu fiquei pensando o que levou aquela família a agir daquela forma? Por que eles fizeram aquilo? Por que se preocupar com os problemas daquela igreja em Corinto? Problemas gravíssimos. Problemas de brigas, invejas, problemas de imoralidade, problemas de litígio, idolatria, problemas relacionados à ceia do Senhor, doutrina errada com respeito à ressurreição. Por que aquela família se preocupou e Por que levou aquelas informações tão tristes para Paulo? Aquela família estava preocupada com a obra de Deus. Aquela família estava ainda sensível, desejosa de que aquela igreja de Deus pudesse ainda honrar o Senhor, que aquela igreja pudesse se arrepender daquele caminho, daqueles maus caminhos, aquelas práticas que estavam desonrando o nome do Senhor e pudessem acertar. Por isso que eles foram comunicar a Paulo. E Paulo também não era um irmão qualquer. Paulo foi quem levou o evangelho para aquela cidade. Foi ele quem ali chegou, acredito, sozinho, aquela cidade próspera, aquela cidade imoral também. Depois o Senhor foi permitindo que ele conhecesse outros irmãos ali, Áquila, Priscila. Deus foi movendo, pelo poder do Espírito Santo, levando aquele irmão na sua fraqueza, na sua dependência do Senhor, a levar o evangelho ali, e almas foram sendo salvas. Uma igreja foi estabelecida naquela cidade tão grande. Apenas um parêntese. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E não importa a cidade em que o evangelho tem sido pregado, o Senhor quer salvar almas ali. Seja uma grande cidade, por mais complexa e difícil que possa ser o trabalho de evangelizar ali, ou seja uma cidade pequena, o Senhor quer salvar almas aonde você está. Ele quer que você seja uma testemunha fiel dele, aonde você reside. E Paulo chegou naquela cidade e pregou o evangelho, e uma igreja foi plantada ali pelo poder de Deus, pela sabedoria de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Foi Paulo quem plantou aquela igreja? Não. Foi a sabedoria de Paulo quem levou aquela igreja, aquelas almas a se salvarem? Não. Paulo mostra isso bem claramente no capítulo 2, como ele chegou ali, naquela cidade. Chegou em fraqueza, chegou em temor e em grande tremor. O desejo dele é que aqueles primeiros convertidos ali, que a fé deles não se apoiassem em sabedoria humana, na força humana, nem no nome de homem nenhum, mas pudessem se apoiar no poder de Deus, na sabedoria de Deus. Por isso que o seu discurso, a sua pregação foi Cristo crucificado e nada mais. Então era muito compreensível que a família de Cloé desse aquelas tristes notícias para Paulo. Certamente a intenção daquela família era a melhor possível. Eles não foram fofoqueiros. Eles não estavam contando os problemas da igreja em que eles estavam reunindo apenas por contar. Que eu entendo que a fofoca é isto, é você espalhar o mal sem propósito, sem finalidade, sem aquela intenção pura, desejando que o problema seja solucionado, comunicando aquele problema a irmãos espirituais, irmãos que você sabe que estará junto contigo, orando por você, orando pela igreja em que você reúne, e não apenas contando por contar, espalhando os problemas, porque isso pode trazer um problema ainda maior, Aquela família, no meio daquela igreja, estava vendo ainda, estava tendo uma visão correta, um desejo sincero de que aquela igreja pudesse andar dentro da vontade do Senhor. Certamente, na sua maioria, muitos ali em Corinto estavam dentro daquela fumaça que nós ouvimos hoje. Estava dentro daquela neblina, naquela fumaça, não estava vendo direito. Havia muito problema ali e muitos irmãos não estavam sensíveis aos problemas. Estavam fazendo concessões, abrindo concessões e não vendo o mal, não vendo que o Senhor estava sendo ali desonrado. Mas essa família, a família de Cloé, ela, ao comunicar com Paulo aqueles problemas, ela procurou ajuda. Ela procurou que Paulo pudesse, então, intervir com a sua autoridade também apostólica, que hoje nós temos essa autoridade ainda em nossas mãos, não de homem algum, mas da palavra de Deus. Se quisermos recorrer à autoridade dos apóstolos, temos a Bíblia, temos o Novo Testamento, temos as cartas dos apóstolos, que os apóstolos escreveram. Então, Paulo, no versículo 10, ele roga aos seus irmãos que eles busquem a unidade. Busquem a unidade. Era isso que estava causando aquelas contendas, aquelas dissensões, invejas, porfias. E eles estavam dentro da própria igreja ali, não estavam andando em unidade, conforme o Senhor mesmo havia orado, pedido ao Pai que o seu povo caminhasse aqui neste mundo. Mas como fazer isto? Como é possível pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, criações diferentes, idades, jovens, adultos, mais idosos, como é possível andar desta maneira? Só existe uma forma, só existe um poder capaz de unir tantas diferenças, diferenças de temperamento, diferenças de idade, diferenças de alguns pontos de vista que não são nocivos. Só existe um poder capaz de fazer isto. Este poder é o poder do Espírito Santo. Será que nós não lembramos quem foi quem nos uniu? Primeiramente, voltamos um pouco. Quem foi quem nos salvou? O Senhor Jesus. Foi Ele quem deu a sua vida por nós, nos comprou. E aqui em Gama, há muitos anos atrás, esse mesmo Senhor que salvou almas aqui, atraiu para si mesmo aqueles que foram sendo salvos. Como aconteceu conosco também lá em Niterói. Como acontece em muitos lugares, como aconteceu em Corinto. O Senhor vai salvando almas ali pela pregação do Evangelho e em torno do seu nome. Eu vou repetir. Em torno unicamente do seu nome, aquelas almas são atraídas, são agregadas, são reunidas ali para testemunhar, para servi-lo, para honrá-lo, para adorá-lo, para serem arautos naquele lugar para regularmente estarem reunidos ao nome dele, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parte do pão, nas orações. O bom nome em que foi crido, agora este nome é reverenciado, é desejado, é amado. E esse nome, o nome bendito do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, estava sendo deixado de lado ali em Corinto. Nome de homens estavam sendo colocados no lugar. Bons homens eram verdade, era verdade. Bons servos. Bons vasos, vasos úteis nas mãos do Senhor, que Deus usou com poder para levar o Evangelho ali, para ensinar ali, para fazer com que aquela igreja crescesse. Mas por falta de maturidade espiritual, por falta de desejo, de apetite pelo bom alimento espiritual, e por carnalidade, eles estavam preferindo, eles estavam olhando para esses homens e colocando eles no lugar do Senhor Jesus Cristo. Nome de homens estavam sendo mencionados mais do que o nome bendito, o nome santo e o único nome que devemos honrar e levar neste mundo. É uma grande tristeza quando nós olhamos para a situação atual em que o sistema religioso se encontra. É um sistema, nós sabemos muito bem, não é de Deus. Deus não plantou isso, Deus não quis isto. Esse sistema denominacional, nomes em cima de nomes, sejam apenas rótulos ou nomes que são resultados de anos e anos depois de anos, seguindo um homem lá atrás, apelidos. É uma grande tristeza quando nós vemos santos, amados irmãos, crentes verdadeiros, misturados, envolvidos com esse sistema que não é de Deus. O quanto que o nome do Senhor Jesus ele é precioso para mim e para você? O quanto que o nome de Cristo ele deve ser honrado em nosso meio? Se pararmos um pouco para considerar a preciosidade do seu nome, permita-me usar esta palavra, não sei se pode ofender, mas vamos ter nojo quando o nome de um homem for colocado no lugar dele. O desagrado será tão grande, vai trazer um desconforto tão grande, que a vontade que dará é que vai dar é que de estarmos cada vez mais longe, cada vez mais distantes e separados daqueles que estão seguindo e servindo e honrando e louvando homens, nomes humanos. Pois assim eles estão rejeitando o bom nome que um dia eles invocaram. O bom nome que um dia eles creram, honraram e disseram um dia crer. Era isso que estava acontecendo ali em Corinto. Paulo não foi responsável por aquilo, muito menos Apolo. Paulo mesmo, nesse texto, em 1 Coríntios 3, ele faz algumas perguntas para que aqueles irmãos pudessem serem exercitados, suas mentes. Ele pergunta para aqueles irmãos, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces? Homens, meramente homens, que o Senhor usou através deles. Vocês conheceram a Cristo? Vocês cresceram no conhecimento da verdade? Por quê? Por que se gloriar nos homens? Estava lembrando de João Batista. O Senhor Jesus Cristo disse que dos que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que ele. E nós lembramos também do que ele fez aqui, antes de ser degolado. Qual foi o seu serviço aqui? O seu objetivo foi fiel ao Senhor, pregou a verdade. Mas quando se apresenta o Senhor Jesus Cristo diante dele, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O objetivo dele era apresentar Cristo, não a si mesmo. Ele também disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Dos que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, e este homem fez o que todo servo e serva de Deus tem que fazer aqui neste mundo. Sumir. Sumir. Se possível, procurar até mesmo o anonimato, se for para que Cristo apareça, se for para que Cristo seja exaltado, glorificado, pois é necessário que ele cresça e eu diminua. Paulo fez isto. No capítulo 2, ele descreve em detalhes como ele chegou ali naquela cidade. Não foi na sua força que a igreja iniciou ali, que almas foram salvas. Não foi no seu poder, não foi na sua sabedoria. A fé daqueles irmãos estavam apoiadas no poder de Deus. Foi assim que tudo começou, mas passou-se o tempo. E a carnalidade tomou conta, a falta de maturidade espiritual, a falta de alimento sadio, sólido. Eles estavam agora invejosos entre si, se ensoberbecendo um a favor de um contra o outro, querendo dar mais preferência a Paulo do que a Apolo, criando partidos ali na igreja, em Corinto, criando divisões, dissensões, e o mal estava se instalando ali naquela igreja. Mas como eu disse, eu vou repetir, nem Paulo, nem Apolo foram responsáveis por aquele problema. Porque Paulo também disse, nem o que planta, nem o que rega, é alguma coisa. No versículo 8 ele disse, o que planta e o que rega são um. Paulo plantou, fez o trabalho dele. Apolo depois veio e continuou o trabalho, regando, trabalhando naquela lavoura de Deus. Era uma lavoura de Deus, não era de Paulo, não era de Apolo. A igreja não é de homem nenhum, a igreja é do Senhor. E aqueles irmãos eram cooperadores naquela lavoura, sendo úteis nas mãos de Deus para o crescimento daquela igreja. E seja Paulo, seja Apolo, eles eram um. E eles praticaram isso. Então não havia nenhum cabimento, nenhuma razão para aquelas dissensões ali em Corinto. Aquilo era carnalidade, aquilo era resultado de falta de maturidade espiritual. E, infelizmente, é possível. E precisamos estar atentos, atentos, para que em cada igreja de Deus esse mal seja combatido com firmeza. As diferenças poderão existir. Às vezes uma opinião divergindo de outra, mas que estas opiniões, se elas são meramente humanas, sejam rejeitadas, que as opiniões e as convicções estejam elas baseadas na palavra de Deus, que a Bíblia fale, que o Senhor fale. Uma irmã que já partiu, quando ela abria a Bíblia para mim, quando eu ainda era bem mais jovem, ela dizia-se para mim: olha, tudo o que eu estou te falando, não acredite no que eu estou te falando. Só acredite se você conferir na Bíblia. Se você conferir e ver que o Senhor está te falando pela sua palavra. Pois aqui, neste livro sagrado e santo, é que se encontra a verdade. Há muita literatura, há muito livro, sadio, bom, recomendado. Muitos e bons irmãos escreveram esses livros. Mas é fundamental agir como aqueles irmãos de Bereia, conferir tudo o que nós lemos com as Sagradas Escrituras. Porque é neste livro sagrado, é na palavra de Deus, que vamos encontrar toda a verdade. E era isso que estava faltando ali naquela igreja. E é isso que muitas vezes falta em nossos ajuntamentos, nas igrejas em que nós nos reunimos. Mas o Senhor, ele não apenas sugere, ele não apenas pede, um pedido apenas, que cada igreja seja unida. Isso não é uma mera sugestão, isto é uma ordem. Isto é uma ordem expressa da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele orando ao Pai, ele disse: Pai, que eles sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um. É verdade que, num sentido geral, isso só acontecerá no céu. Com relação à igreja de Cristo, à igreja dispensacional, isso só acontecerá no céu. Mas na igreja local, que deve expressar as verdades da igreja de Cristo, o Senhor espera e requer e exige que cada igreja, local, autônoma, manifeste esta verdade, manifeste a unidade e que as dissensões sejam banidas. Banidas. Não podem ser consideradas como normais, aceitáveis, porque o Senhor, ele quer, ele exige que cada igreja dele, que cada templo do Espírito Santo, que cada lavoura dele, haja unidade, haja o mesmo pensamento, o mesmo parecer. E, na maioria das vezes, a liderança de cada igreja, ela precisará agir nesse sentido. É claro que não estou falando que todos os membros de uma igreja vão pensar igual em tudo, 100%. Estou me referindo ao andamento de uma igreja local, como ela deve proceder, como ela deve agir, as decisões, sempre, como a Bíblia mesmo nos orienta, elas cabem à liderança da igreja. Aqueles irmãos que já temos ouvido um pouco hoje também, o Espírito Santo constitui como aqueles que hão de dar conta do rebanho, aqueles que hão de responder diante do Senhor e precisarão ser exemplo para os irmãos daquela igreja. Que o Senhor nos ajude, porque precisamos da ajuda dEle em tudo. E também nesta área, ela não é diferente. Que Ele nos dê força, sabedoria, humildade, para podermos pôr em prática a sua vontade e que em cada igreja dEle, seja aqui em Brasília, ali no Rio, em qualquer lugar, possamos manifestar ao mundo que assim como Ele, o Pai e o Filho são um, também em cada igreja local, essa unidade também possa ser vista e conhecida. Amém.